Agora, agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje a participação do meu amigo pastor Márcio Gonçalves da comunidade evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu. Bem-vindo, pastor Márcio.
Shalom, meu querido amigo Alexandre Teixeira, que Deus te abençoe. Quero também cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio 93 do Culto Doméstico. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Que Deus te cubra debaixo das bênçãos celestiais, que você possa encontrar o favor de Deus. Está começando agora o culto doméstico. Eu sempre gosto de afirmar que o culto doméstico não é um culto de uma denominação. Na verdade, são todos os cristãos reunidos de todos os lugares desse país, fora do Brasil, aqueles que estão nos ouvindo, recebendo a palavra, cantando os louvores. Eu tenho certeza que Jesus já está presente para nos abençoar. Eu tenho certeza Deus vai falar conosco através dos louvores e através da sua santa e poderosa palavra de Deus.
Que maravilha, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica hoje.
O texto de hoje está no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos à leitura do texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Verso 28. E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Por isso, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O ministério de Jesus na Terra, ele sempre esteve baseado nas pessoas, preocupado com as pessoas. Jesus sempre usou a sua palavra como uma forma de manifestar o seu poder. Muitos sinais e maravilhas aconteciam através da autoridade do nome de Jesus. Aonde Jesus chegava, as multidões queriam ouvi-los, porque Jesus tinha uma palavra muito disruptiva, né? Fora da caixa. Enquanto os religiosos da época estavam preocupados com leis, preocupados com dogmas, preocupados, né, com a performance, Jesus sempre esteve preocupado com o próximo. Jesus sempre esteve preocupado em transmitir uma mensagem que pudesse trazer clareza, que pudesse tocar o coração, mas também a mente das pessoas. E eu não vejo outra forma de nós fazermos isso se nós não usarmos da palavra e do discipulado. É interessante porque nesse contexto, Jesus está ali no Sermão do Monte, trazendo uma série de ensinamentos para que o povo pudesse se posicionar. Ele vai mostrando que a importância, né? O que é a importância da palavra, o que é a importância daquilo que o pai transmitia para ele e dessa forma ele transmitia para o povo. Quando nós chegamos no capítulo 6, nesse versículo, a partir do versículo 25, Jesus vai falar de um tema que parece, né, gente, que é inacreditável, mas Jesus vai tocar num assunto que é talvez um dos grandes males da nossa sociedade, do nosso tempo, que não respeita crianças, não respeita adultos, não respeita idosos, não respeita jovens. É um tema que está presente dentro das nossas casas e até dentro de nós, porque todos nós estamos sujeitos a viver um momento, um tempo ou uma vida de ansiedade. A ansiedade tem atingido as pessoas de uma forma muito, 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 muito dura. Tem atingido as pessoas de todos os níveis de idade. E Jesus aqui, irmãos, nos dá uma receita poderosa para enfrentar a ansiedade. Depois da pandemia, né, que nos atingiu tão, assim, tão de frente, né, nos pegou tão de surpresa, foi realmente avassalador. Muitos cientistas, muitos pensadores, muitos estudiosos nos alertam para uma nova pandemia chamada a pandemia, né, das doenças emocionais, e a ansiedade é uma delas, a depressão outra também. Eu quero me concentrar nessa parte, porque Jesus está dizendo, olha, não andeis ansiosos pela vida. Agora, o que é ansiedade? A ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro. A ansiedade é projetar a vida no futuro. A depressão é projetar a vida no passado. E como é que a gente resolve isso, pastor? Eu sei que cada caso é um caso, e é claro que existem os especialistas, existem as pessoas que estão sendo preparadas. Graças a Deus, a igreja se abriu, né, para a ciência, porque eu acredito na ciência. Aliás, né, a ciência pode ser uma ferramenta usada para ajudar as pessoas. Eu sempre oro primeiro, eu peço a Deus, faço uma oração, eu unjo, imponho as mãos. Não resolveu, meu filho, minha filha, procura um médico, e os médicos estão aí para nos ajudar, para cuidar de pessoas. Então, eu falava que a ansiedade é projetar a vida onde? No futuro. E isso rouba de nós o tempo do agora, porque o agora é que é o importante, porque as decisões que você toma hoje vai refletir no teu futuro e também vai deixar uma marca pro seu passado. E eu digo sempre que o presente é um presente de Deus. Como você pode se livrar da ansiedade? É vivendo hoje. É vivendo hoje, porque é o que Jesus vai dizer nesse texto. Você andar ansioso não vai tirar ou não vai acrescentar em nada na sua vida. É importante a gente entender isso. Jesus aqui está nos mostrando que há mais de 2000 anos atrás as pessoas já carregavam esse sentimento, né? Essa questão da ansiedade, que é hoje, de fato, irmão, um dos maiores desafios da nossa geração. Eu diria que o que faz uma pessoa ficar ansiosa é justamente projetar a vida no passado ou no futuro. E essa geração carrega um excesso de passado, um excesso de futuro, e esquecem que o hoje é o único tempo do qual você realmente se dispõe, porque eu vou viver no passado, aonde eu não posso interferir, e no futuro que ainda não chegou. Então eu digo que a vida era um presente de Deus. Eu só tenho, né, essa vida, e eu tenho que entender e acordar todos os dias com uma missão: fazer a vida valer a pena. O hoje é o tempo real, e é muito tarde para o ontem, e não há como depender do amanhã. Cuidado, irmão, porque projetar a vida no futuro, no passado, rouba de nós o presente, que é o tempo presente, o tempo de agora, o hoje. A verdade é que nós estamos vendo muitas mudanças acontecendo nas sociedades pós-modernas. As definições de mudanças são rápidas, constantes e permanentes. Guarde isso que eu estou te falando. E uma das maiores características do homem é a adequação ao aprendizado. E Jesus, em todo o seu ministério, vai sempre, né, dar oportunidade às pessoas de aprenderem. Sabe por quê, irmão? Não tem jeito. Não tem jeito. Ou muda, ou a história se repete. Ou você muda, ou a história vai se repetir. E não adianta procurar culpados, terceirizar culpa. Nós Precisamos entender isso. Não se pode abrir mão do aprendizado, não se pode abrir mão da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma bússola, a palavra de Deus é como um remédio que ela revigora as nossas forças, que nos reanima, a palavra de Deus. Então não abra mão do aprendizado. É interessante, porque se a gente deseja mudanças, você precisa então liberar novas sementes. Não tem jeito, não tem jeito, irmãos. Eu vejo uma geração que tem sido marcada por uma ideologia de vida materialista, baseando a sua vida em coisas, e coisas é diferente de pessoas. Você sabe que a gente vai encontrar na Bíblia que o maior milagre que Jesus realizou, irmão, não foi tocar, mexer na natureza, mas Deus mexer na natureza humana. Quando você vai ver na Bíblia, os milagres que Jesus realizou foram coisas extraordinárias, coisas fantásticas. Mas quando nós olhamos Jesus tocando no homem, Jesus entrando no coração do homem, esse é o maior milagre. Sabe de uma coisa, irmãos? O maior milagre Deus já fez em mim. E nessa noite, Deus está dizendo para você isso, em nome de Jesus: saia dessa condição que a vida te colocou. É interessante porque ele segue no texto dizendo assim, no verso 26, ele diz assim: observai as aves do céu, não semeia, não colhe, não ajunta em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei mais do que as aves? Olha isso, o teu valor não está em coisas, o teu valor está na cruz do Calvário, porque na cruz do Calvário, Jesus, ele pagou um alto preço para que você pudesse viver. Ele disse: olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A palavra abundância é fonte. Deus quer fazer da tua vida uma fonte a jorrar. Deus está dizendo para mim, para você: olhe para a natureza e veja o meu poder. Olhe para a natureza e veja aquilo que eu sou capaz de realizar, irmãos. Tudo está no controle de Deus, tudo está na perfeita harmonia que Deus colocou as coisas. Olha para os astros no céu, olha para os planetas, as constelações, tudo no seu devido lugar. Eu estou indo longe mesmo para você entender. Ele usa aqui a figura do pássaro, né? Que não, ele não trabalha, ele não semeia, mas Deus não tem cuidado dele. Você não vale mais do que uma ave do céu. Sabe o que Deus está mostrando? Se deu valor. Pare de andar por aquilo que as pessoas falam, pare de viver por aquilo que as pessoas querem. Entenda uma coisa de uma vez por toda, em nome de Jesus: ou você na vida inspira, ou você na vida se compara. E uma vida de comparação, você deixa de ser original para ser a cópia de alguém. E Deus não te fez para ser cópia de ninguém. Deus te fez para ser quem você é. E quando você deixa de ser quem você é, você está sendo aquilo que as pessoas querem que você seja. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu ouvi uma frase que muito me impactou: o dia que você descobrir quem você é, você nunca mais vai aceitar ser uma outra pessoa. Assuma a tua identidade. A sua identidade, ela é, não é a sua carteira que você carrega no bolso. É a sua identidade que foi gerada em Deus. Você é fruto dos sonhos de Deus, fruto da palavra de Deus, fruto da promessa de Deus. Então pare de querer agradar todo mundo. Eu vejo que as pessoas se decepcionam muito na vida. Um dia perguntaram para mim: pastor, eu vejo que o senhor é uma pessoa resolvida, eu vejo que você é uma pessoa até de certa forma, né, um pouco, você calcula muito bem as coisas. Eu falei: é verdade, eu parei de criar expectativa nas pessoas, porque se você fizer isso na vida, você vai viver se frustrando. Eu ouvi uma frase que muito me marcou, de um homem de sucesso. Ele diz assim: eu não sei qual é a fórmula do sucesso, mas a fórmula do fracasso é querer agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo. E muitas vezes as pessoas, nessa ânsia, né, de querer mostrar uma coisa que não é, passar uma imagem que não tem. As mídias sociais hoje é um anto de fake news e mentira. As pessoas só postam lá aquelas fotos bonitas, aquelas fotos comemorando, as fotos, né, das suas mansões. Sabe, não tenho nada contra isso, mas tem muita gente vivendo de faz de conta, e a vida não pode ser vivida de faz de conta. Jesus aqui está dizendo, irmãos, para mim e para você: eu cuido de todas as coisas, eu estou cuidando de tudo, eu sou Deus na sua vida, e agindo Deus, não há quem possa impedir. O apóstolo Paulo nos dá uma mensagem tão linda. Olha bem o que o apóstolo Paulo nos ensina. Em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Olha que tremendo, irmãos. É isso. Deus nos convida a desfrutar da sua presença. Deus nos convida a desfrutar da sua graça, da sua provisão. Aí ele vai dizer no versículo 13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele só pode dizer isso agora, sabe por quê? Porque ele passou pela escola do aprendizado. Ele vai dizer na Bíblia: eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter fartura também. Eu aprendi o segredo para viver com em toda e qualquer ocasião. Ele está dizendo: seja bem alimentado, seja com fome, tenha muito ou tenha pouco, eu aprendi uma coisa: eu sei em quem eu tenho crido e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha pergunta para você é: quem tem te fortalecido? É, o que que tem te alimentado? Porque aquilo que me alimenta é aquilo, meu irmão, que também vai me projetar. Uma alimentação ruim também vai ser um corpo ruim. Uma alimentação saudável, o corpo também reage saudavelmente. A minha pergunta é: o que tem te alimentado nesses dias? Qual é os acessos que você tem tido? Quais são as fontes que você tem buscado? Porque para nós, irmão, a Bíblia é uma fonte inesgotável de respostas, e eu declaro sobre a tua vida hoje: você vai levantar desse lugar, você vai sair dessa cama, você vai sair dessa depressão, você vai sair dessa vida de ansiedade e vai colocar no Senhor. Coloque em Deus o teu coração, coloque no Senhor a tua expectativa. Não coloque a tua expectativa em homens, em pessoas. Coloque a tua expectativa no Senhor, porque ele não muda, ele não falha, ele trabalha, ele age, e na hora certa Deus vai se levantar na tua vida. Deus está mandando dizer para alguém aqui hoje que você foi chamado para viver uma vida extraordinária. Você não foi chamado para viver em caverna, em prisões espirituais. Eu declaro em nome de Jesus a tua libertação. Eu declaro nessa noite: saia desse cômodo, saia agora desse quarto, levanta a tua voz e vai adorar o Senhor em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. É isso, se apegue à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, agora o versículo 3, ele diz assim: irmão, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás fica e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que é que ele está mostrando para nós, irmão? Eu vou usar uma metáfora. É como você está diante de um volante de um carro. Você tem ali o retrovisor pequeno e você tem ali aquele, o para-brisa do carro, né? O retrovisor é pequeno, o para-brisa tá na tua frente. Tem condição de você dirigir olhando pro para-brisa? Não tem condição, irmão. Você vai bater. Agora, sabe o que ele está mostrando? Pare de olhar, projetar a tua vida no passado. Você não é o que te aconteceu. O que te aconteceu foi um evento. Você tem um para-brisa. Sabe o que você tem? Uma vida inteira. Você tem aí uma vida inteira para você, irmão, mudar a história, para você mudar de vida, para você alcançar os seus sonhos, seus objetivos. Você tem aí esse para-brisa representando para você o teu futuro, que Deus tem sonhado para você. A própria Bíblia vai dizer, o próprio Deus vai dizer assim: eu sei que pensamento eu tenho de vós, pensamento de vida e não de mal, para dar o fim que vós desejais. O próprio Deus, irmãos, ele já tem uma definição sobre você. O que eu tenho para você é vida, o que eu tenho para você é esperança, o que eu tenho para você é vitória, o que eu tenho para você é conquista, o que eu tenho para você é promessa, o que eu tenho para você é o meu sonho, o que eu tenho para você é a minha palavra, o que eu tenho é a minha unção, o meu espírito que te renova agora. Receba em nome de Jesus no teu espírito, o espírito que está abatido. O salmista Davi ora assim no Salmo 142, no versículo 7, ele diz assim: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Olha isso, irmão. E Davi está dando uma voz de comando, ele está dizendo: olha, a minha alma quer estar batida, a minha alma não quer se alegrar, a minha alma dentro de mim tem gerado angústia. Ele está agora orando no espírito e dando uma voz de comando para a alma, sabe por quê? Ele está dizendo: quem está no comando sou eu, não é o meu sentimento. Quem está no comando é você, meu irmão. Através do Espírito de Deus, Deus te toma pela mão hoje e você dá uma voz agora de autoridade para a tua alma e diga para ela: se aquieta, porque eu vou adorar o meu Deus, eu vou me levantar, eu vou para a casa do Senhor, eu vou buscar a Deus, eu quero ter intimidade com Deus. Eu declaro sobre a tua vida nesse dia, você voltando a sorrir. Ah, meu irmão, lá em Isaías, a Bíblia diz que ele tem óleo de alegria. Sabia que existe um óleo que vem da parte do Senhor, que traz alegria sobre o teu povo? Isaías 61, ele diz assim: óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Eu profetizo sobre a tua vida nesse dia, você recebendo uma força do alto, você vai sair em direção àquilo, aos propósitos de Deus para sua vida. É isso, irmãos. Ele termina dizendo algo importante: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. O que que ele está mostrando para nós, irmãos? Guarda o teu coração. Isso mesmo. Se você priorizar o reino vai priorizar você. Se você priorizar as coisas de Deus, Deus também vai priorizar suas coisas. É isso, o detalhe é esse: buscar em primeiro lugar. O que que tem sido primeiro lugar na sua vida? O que tem sido primazia na tua vida? Será que as coisas, será que amigos, será que pessoas têm ocupado o lugar de Deus? Porque se você buscar o reino e a sua justiça, o reino em primeiro lugar e a justiça, todas essas demais coisas serão acrescentadas. Eu vou dizer para você um testemunho meu, um testemunho pessoal. Há muitos anos atrás, eu abri mão para viver para Deus, para fazer a vontade de Deus, para servir ao Senhor, para amar pessoas, cuidar de vidas. E eu digo para você que foram decisões duras, difíceis, mas elas me ajudaram. Mas hoje eu me alegro de não ter me acovardado. Eu me alegro porque lá atrás eu tomei decisões que hoje eu posso declarar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus tem cuidado de tudo. Deus tem sido a nossa provisão. Deus tem sido a nossa fortaleza. Deus tem sido a nossa muralha contra os contra-ataques do inimigo. Deus tem nos sustentado debaixo da sua palavra. Eu declaro sobre a tua vida nesse dia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. O próprio Deus está dizendo para você: aquieta. Tem coisas, irmãos, que não vai resolver no grito, que não vai resolver na briga. Tem coisas que é no silêncio que você vai vencer. Busque, sim, mas busque a justiça de Deus. Busque, sim, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a partir daí se prepare para viver uma vida extraordinária. Eu declaro em nome de Jesus que você possa receber essa palavra, que essa palavra entre no teu espírito e que você possa testemunhar para o mundo inteiro ouvir: eu sou salvo, eu amo a Jesus e eu creio na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um abraço, Shalom.
Que palavra abençoada, glória a Deus, pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Meu Deus, nesse momento eu me junto a centenas, milhares de pessoas que estão conectadas agora no culto doméstico. Muitas mandaram mensagens aqui para a rádio, Pai, pedindo pela sua família, pedindo por uma causa, pedindo por um parente, pedindo por um amigo, por alguém que está num leito de hospital, por alguém que está desenganado pelos médicos. Ah, meu Deus, O Senhor é um médico dos médicos. Basta uma palavra do Senhor para que o mal não prevaleça, para que o mal, Pai, caia por terra, que o Senhor envie cura agora nos hospitais, que o Senhor possa visitar agora, Pai, o teu povo, aqueles que estão no cárcere, aqueles que estão pagando uma pena, que o Senhor possa encontrá-los naquele lugar e que eles possam viver uma experiência com o Senhor. Nós oramos, ó Pai, também pela direção da Rádio 93, pelos locutores, por todos aqueles que são funcionários, pela vida da irmã Evelise de Oliveira, a vida da nossa irmã Marina de Oliveira, Andréia Maia, a vida do Alexandre, a vida Cristiane Moreira. Pai, nós entregamos essa programação nas tuas mãos. Oramos também, Pai, pelo Rio de Janeiro, que haja paz no Rio de Janeiro, que o Senhor repreenda todo o espírito de violência. Meu Deus, guarda a nossa cidade. Oramos também pelo Rio Grande do Sul, por essa calamidade, meu Pai, que tem afetado tantas famílias. Oh, meu Deus, o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia, no dia da tribulação. Que o Senhor possa visitar agora, Pai, cada família que perdeu um ente querido, que o Senhor visite as autoridades, dando sabedoria, que o Senhor, Pai, possa, em nome de Jesus, colocar ordem naquele caos. Nós declaramos, Pai, que a bandeira do Senhor será erguida nessa nação, que nada e ninguém vai roubar os sonhos e as promessas que a nossa nação carrega. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, sobre a guerra da Ucrânia, que o Senhor entra com providência nessa guerra, que o Senhor, Pai, possa tocar no coração desses líderes, desses homens, Pai, em nome de Jesus. Oramos também pela paz de Jerusalém. Visita, Pai, a nação de Israel, os vizinhos, né? Os países vizinhos, que o Senhor intervenha, Pai, que o Senhor é o Deus que faz cessar a guerra, que haja paz entre as nações da terra. Nós declaramos em nome de Jesus, guarda, meu Pai, o teu povo, a tua igreja, e nós declaramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, volta logo, Jesus, porque nós estamos te esperando. Amém e amém.
Amém, graças a Deus. Deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja.
Glória a Deus, eu quero mandar um abraço para todos os membros ali da nossa igreja, ali da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu. Quero deixar aqui os nossos dias de cultos, quartas-feiras às 19h30, nós nos reunimos ali e tem sido uma campanha poderosa. Aos domingos às 18h30, os nossos cultos ali é o culto de celebração, culto da família. Terminamos no máximo ali 8h30, nós somos muito criteriosos dentro do nosso horário. E eu quero também deixar para você aqui as nossas mídias sociais, ali Projeto Vida de Nova Iguaçu no YouTube, também ali no Facebook, Projeto Vida de Nova Iguaçu também no Instagram. Você vai ouvir e vai ver as nossas programações. Quero mandar um abraço para minha família, minha esposa Vanilda. Aliás, essa semana, né, foi o dia do psicanalista. Parabéns, meu amor, pela sua formação, pela sua dedicação. Como Deus tem te usado. Olha, que Deus maravilhoso, né? Quero mandar um abraço também pro meu neto Zaio. Zaio, você é uma bênção na minha vida. Quero mandar um abraço pro Lucas, Lorena, Mari Emily, Natália, pra vida também do Felipe, meu filhão, e agradecer mais uma vez de poder estar aqui. Mandar um abraço pros meus amigos pastores, pastor Júlio de Jacarepaguá, pastor Joseli Luiz, aqui de Nova Iguaçu, pastor Cláudio, pastora Patrícia Sampaio, meus discípulos amados, que Deus possa visitá-los em nome de Jesus. Obrigado, até a próxima, pessoal.
Muito obrigado aí pela participação. E lembre-se, se você não ouviu o culto doméstico agora, faz o seguinte: entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.